O deputado federal Lucas Redeker, do PSDB, foi reeleito para mais um mandato com 119.069 votos. Na atual legislatura, atua nas comissões de segurança, saúde e Constituição e Justiça da Câmara Federal. Que balanço faz da atuação nesse mandato, deputado Lucas?
Olha, eu entendo que esse é um mandato diferente, com um governo com uma outra postura relacionada ao governo anterior, um governo de esquerda, e eu sou um deputado de direita. A gente tem trabalhado muito como uma oposição, posso dizer assim, construtiva, né? Não fazendo oposição do quanto pior, melhor, mas posicionando claramente daquilo que a gente não concorda e que acha que o Brasil não pode retroceder ou tem que avançar num possível retrocesso encaminhado pelo governo. As três comissões são comissões importantes dentro da casa, a Comissão de Constituição e Justiça é a comissão onde é que passa todos os projetos, que avalia a constitucionalidade. Nós estamos debatendo pautas importantíssimas, né? Principalmente quando se trata de projetos como reformas, projetos que são terminativos, ou seja, a última comissão da Câmara, depois vai para o plenário ou para o Senado. E a Comissão de Saúde é uma comissão que hoje também, visto a circunstância de saúde do Brasil, nós temos muitas pautas. Na semana passada, nós aprovamos uma subcomissão especial de doenças raras, que vai tratar dessa circunstância que é muito grande no Brasil, que são a pauta das doenças raras, que atingem milhões de pessoas e muitas vezes fica distante, né, do diagnóstico, distante do tratamento, distante da própria acompanhamento, né, do poder público, porque, por incrível que pareça, muitas dessas doenças elas são diagnosticadas tardiamente, porque muitos profissionais não têm o conhecimento de doenças, porque o nome já diz, são doenças mais raras. E a gente acaba tendo estados brasileiros que não tem nem médicos para acompanhar, né? Por exemplo, a necessidade de geneticistas, são muitos estados no Brasil que não tem geneticistas. O Rio Grande do Sul tem uma vantagem que nós temos geneticistas, temos centros de referências, temos agora a Casa dos Raros, que foi inaugurada em Porto Alegre, que vai fazer todo o acompanhamento do diagnóstico, mas nós conseguimos avançar no teste do pezinho, na triagem neonatal, a ampliação de doenças raras, inclusive atrofia muscular espinhal, que é uma doença muito conhecida por ter a necessidade de utilizar o tratamento mais caro do mundo, que eram 12 milhões de reais, trabalhamos muito hoje, ele já está na casa de 5 milhões e 700 mil com a disponibilidade do medicamento para o SUS. Então eu vejo que essa é uma pauta que muitas vezes as crianças, né, que nascem com doenças raras acabam falecendo e os pais sem ter o diagnóstico, né, porque o diagnóstico tem que ser feito de forma precoce. Então essa é uma pauta que nós queremos avançar na Comissão de Saúde, dando a condição de poder ter um diagnóstico precoce e, com certeza, um custo menor para o governo, um custo muito menor para a sociedade, porque tem doenças que são tratadas previamente, essas crianças terão vida normal, vão poder casar, ter filhos, famílias, produzir para a sociedade, e também um custo menor para a própria família, né? Porque muitas vezes tu tem uma pessoa que ela vai sendo atingida por uma doença e daqui a pouco precisa da família inteira envolvida, vida cuidando, né, tendo uma atenção especial. Então esse é um ponto importante.
Deputado Lucas Redeker vai ser titular da CPI do MST?
Sim, nós tratamos bastante esse tema desde o ano passado, buscamos, né, ajudamos na assinatura das buscas para a CPI, justamente para fazer a investigação. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, quem financia esse movimento? Como é que pode de que nós temos aí invasões de terra, nós temos uma estruturação desse movimento no Brasil inteiro, com pautas semelhantes em estados, e esses recursos, eles são oriundos da onde? Nós não sabemos. Outra, a lei do direito da propriedade, até que ponto que ela tem, de fato, segurança jurídica para aquela pessoa que tem uma propriedade rural, que tem a sua propriedade invadida e que a partir da invasão ele parece que não é mais o proprietário, ele tem que buscar auxílio judiciário para conseguir reintegração de posse, para que se faça, muitas vezes parece que um favor para tirar aquelas pessoas que invadiram a sua propriedade, que que entraram lá, destruíram maquinário, destruíram equipamentos, mataram animais, destruíram plantações, e infelizmente tu acaba sendo, vivendo a inversão do papel como proprietário. E a punição dessas pessoas, muitas vezes vai lá, se faz tudo isso e esses invasores acabam saindo impunes e servem de massa de manobra e se organizam para invadir outras propriedades. No Brasil, nós tivemos este ano um índice muito grande de invasão de terra comparado aos últimos anos. Nós temos um descontrole sobre isso, não temos uma preocupação do governo sobre as invasões de terra e também não temos aí um alinhamento de uma reforma agrária que assente essas pessoas em terras que de fato não sejam produtivas, né? O governo, por exemplo, tem muitas áreas de terras ociosas e pouco se faz assentamentos e reformas em cima dessas áreas, né? Se busca muitas vezes áreas produtivas que tenham já estruturas formadas e que de fato, né, facilita, são áreas boas, né? Eles querem invadir as áreas boas. E a gente tem que avançar, não vai ser o caso da CPI, mas também nas invasões, não apenas nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas, muitas invasões que existem, né? Mobilizações de grupos, né, de sem-teto que servem de massa de manobra, que tem vinculação com partido político, isso também tem que ser revisto, né? A gente tem que investigar no movimento dos trabalhadores sem terra, qual é o envolvimento dos partidos políticos, dos muitas vezes alguns, sei lá, entidades, sindicatos, federações com esses movimentos e o quanto se tem a utilização política dessas invasões. Então, eu fui indicado pelo meu partido para ser membro titular da CPI do MST. Nós tivemos a posse agora na terça-feira passada. Semana que vem, na terça-feira, às 14 horas, nós iniciaremos com as primeiras reuniões, possivelmente com aprovação, discussão de plano de trabalho, de requerimentos de convocação, em que eu já estou trabalhando para buscar encaminhar alguns nomes para que nós possamos convocar para escutar na CPI e justamente a gente conseguir ter de fato um resultado prático em que a gente, levantando culpados, a gente possa puni-los e que a gente consiga ter movimentos que representem de fato a vontade, a necessidade, né, de grupos que não têm a sua propriedade, mas que querem trabalhar, desenvolver sua família, que querem ser produtivos e que não querem ser dependentes do governo ou que sirvam de massa de manobra para partidos políticos ou ideologias, né? Então esse é um ponto importante que nós vamos debater. É evidente que vai ser um amplo debate. Temos outras CPIs sendo instaladas também. Tivemos a CPI das lojas americanas, daquele rombo que houve milionário, né? De uma decisão contábil que não foi anunciada no mercado financeiro. Teremos agora em breve a CPI do 8 de janeiro, dos movimentos do 8 de janeiro, para de fato esclarecer quem são os responsáveis, porque a esquerda diz que são movimentos de direita organizados e financiados, né, pela iniciativa privada. Mas, por outro lado, a gente tem acusações da direita em que tem vídeos mostrando que no dia das invasões ao Palácio do Planalto, membros do governo Lula não fizeram nenhum movimento para deixar de que não se invadisse o Palácio do Planalto. Então, são pontos em que nós temos que investigar e a Câmara tem esse perfil de investigação. Eu entendo que alguns pontos são importantes, outros até, por exemplo, pegar a CPI das lojas americanas. Eu não acho que ela seja necessária, porque quem tem que definir isso é o Banco Central, né? Não é a Câmara dos Deputados. Agora, quando nós estamos tratando de fatos que são envolvem jurídicos e políticos, né, ideológicos, como é o caso do MST, da CPI do MST, do 8 de janeiro, sim, são pautas importantes que nós temos que investigar e depois encaminhar para os órgãos competentes, justamente para que a gente dê segurança jurídica para o país, para quem investe e para o cidadão, que ele saiba que aquela pessoa que vá depredar, que não vá respeitar o direito dos outros, que acha que se resolve tudo, né, quebrando, fazendo baderna, mobilizando, agredindo os outros, o Brasil seja um país que não permita isso e que defenda o cidadão de bem.
Este foi o deputado federal Lucas Redecker, do PSTB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.